Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.
Bom dia, ouvinte. Eu sou Ana Raquel Macedo.
E eu sou Mônica Montenegro. E a gente começa o Salão Verde de hoje com mais um capítulo sobre a polêmica envolvendo a transposição do Rio São Francisco. Na semana passada, trabalhadores rurais, índios, ambientalistas e pescadores montaram um acampamento na cidade pernambucana de Cabrobó, justamente na área em que batalhões de engenharia do Exército deram início às obras. O grupo exige o arquivamento do projeto e a adoção de outras alternativas e tecnologias de convivência com o semiárido. Além disso, o povo indígena Trucá, que participa do acampamento, reivindica a posse da terra.
É, mas com tanta pressão contrária, o governo se mostra empenhado em tocar as obras. O ministro da Integração Nacional, Gedel Vieira Lima, acionou a Advocacia Geral da União para garantir a reintegração da terra ocupada. O ministério enviou um interlocutor ao local, mas até o fechamento desta edição, não houve avanço nas negociações. E na mesma semana em que os movimentos sociais ocuparam a área, a rede WWF divulgou um estudo em que analisa projetos de transposição em todo o mundo. Você confere agora com a Mônica os resultados dessa pesquisa.
Projetos de transposição ameaçam os recursos hídricos e deveriam ser a última opção para a garantia de abastecimento de água. Essa é a conclusão de um levantamento feito pela rede WWF, que analisou experiências no Brasil, Espanha, África do Sul, Austrália, China, Grécia e Peru. De acordo com o coordenador do programa Água para a Vida do WWF Brasil, Samuel Barreto, os casos pesquisados têm em comum vários aspectos negativos.
Em quase todos os casos, percebe-se falhas como a superação de custos estimados, ou seja, o custo ele é subestimado na proposta e na hora da execução esse custo acaba sendo muito maior do que o previsto. A falta de transparência nesses processos de implementação de grandes projetos de engenharia, danos irreversíveis aos rios, os próprios processos frágeis de consulta às partes afetadas, o desalojamento de algumas comunidades, benefícios não concretizados e rejeição de alternativas mais adequadas do ponto de vista da sustentabilidade e também ações voltadas para a conservação e gestão de recursos hídricos e para a reutilização da água, que mostraram ser mais eficientes, não são consideradas quando se faz essa opção pelas transposições de rios ou de bacias hidrográficas.
O caso estudado no Brasil foi o projeto de transposição do São Francisco. O governo afirma que as obras vão garantir a oferta de água para cerca de 12 milhões de nordestinos e que as obras vão custar 4 milhões e meio de reais. Mas o especialista do WWF discorda desses números e lembra que o governo não tem contabilizado o custo de funcionamento do projeto, que deve ser alto, pois o transporte da água de uma área mais baixa para uma mais alta vai demandar muita energia. Além disso, Samuel Barreto avalia que a água transposta não vai chegar a quem realmente precisa.
Alguns levantamentos dizem que apenas 4% dessa água será destinada à chamada população difusa, e a maior parte desse recurso vai ser utilizado para irrigação na agricultura. E aí fica uma pergunta: essa é a melhor opção para um desenvolvimento regional, promovendo uma atividade produtiva que depende de um recurso que não existe ou que ele está escasso, que é a água?
O especialista do WWF Brasil afirma que o país deveria adotar opções mais baratas e eficientes, como a construção de cisternas, a revitalização do rio, a revisão das licenças de uso já emitidas, além de investimentos no programa de combate à desertificação. O estudo da rede WWF aponta que, atualmente, menos de 40% dos rios com extensão superior a 1.000 quilômetros fluem livremente, sem intervenção de esquemas de transposição ou desvios. Para a ONG, esse fato tem relação direta com a atual crise de abastecimento de água em várias partes do mundo. O Ministério da Integração Nacional foi procurado por nosso programa para comentar as críticas trazidas pelo estudo, mas, segundo a assessoria do órgão, os responsáveis pelo projeto não estavam disponíveis para entrevistas.
A usina nuclear de Angra 3 vai ser mesmo concluída. As obras estão paradas desde 1986 e serão necessários 7 bilhões e 200 milhões de reais para a conclusão do empreendimento. A decisão foi tomada na semana passada pelo Conselho Nacional de Política Energética, com um único voto contrário, o do Ministério do Meio Ambiente, que defendia mais discussão sobre a retomada do programa nuclear.
E logo após a tomada dessa decisão, Ana, ativistas do Greenpeace encaminharam aos membros do Conselho e à Presidência da República uma carta assinada por 14 organizações em repúdio à construção de Angra 3. Os ambientalistas apresentam argumentos contrários à obra e reivindicam a imediata nomeação de um representante da sociedade no Conselho, pois o cargo está vago.
É, Mônica, as críticas à Angra 3 não vêm apenas de ambientalistas. O mestre em energia nuclear e ex-presidente da Eletrobras, Luiz Pinguelli Rosa, avalia que os custos para a geração de energia nessa usina serão muito elevados.
Está muito caro o valor anunciado, né? Vai gastar 7 bilhões de reais para isso. E comparado com outras opções, para apenas 1.300 megawatts, é muito caro esse investimento. Então, não acho que foi uma boa decisão, não.
Luiz Pinguelli Rosa observa que o Brasil poderia investir em outras fontes de geração de energia. Ele destaca o alto potencial hidrelétrico que ainda existe no país, além da possibilidade de ampliar a geração por fontes alternativas, como a eólica, pequenas centrais hidrelétricas e o bagaço da cana.
O nível dos mares já está subindo em alguns pontos da costa brasileira. Estudo divulgado pelo IBGE na semana passada aponta uma elevação média de 1 centímetro em Ibituba, em Santa Catarina, e de 15 centímetros em Macaé, no Rio de Janeiro, entre os anos de 2002 e 2006. No caso do litoral catarinense, o aumento está dentro da média internacional, mas a situação de Macaé chama a atenção dos pesquisadores, já que o aumento foi bastante significativo.
Os pesquisadores ainda não identificaram o motivo da tendência de elevação, mas apontam como possíveis causas a ocorrência de mudanças na geologia local e o crescimento acelerado da região, que estaria provocando alterações nos rios que desaguam em Macaé, reduzindo os fluxos de água responsáveis pelo equilíbrio do sistema de avanço do mar sobre o litoral.
E ainda falando sobre as consequências das mudanças climáticas, uma onda de calor já matou mais de 40 pessoas no sudeste da Europa. Os termômetros chegaram a marcar 54 graus na Romênia na última terça-feira, devido aos problemas de saúde provocados pelas altas temperaturas e uma população que não está acostumada a esse clima. Vários países europeus já decretaram estado de alerta.
Famílias carentes do Rio de Janeiro receberão um incentivo do governo para trocar as geladeiras velhas. Um acordo firmado na última semana entre o Ministério do Meio Ambiente, a concessionária de energia Ampla e a Secretaria de Meio Ambiente do Rio dará oportunidade para que 25 mil pessoas possam receber gratuitamente uma geladeira nova que não utilize o gás CFC.
Usado em antigos refrigeradores, aparelhos de ar-condicionado, em aerossóis, o CFC provoca danos à camada de ozônio, que protege a Terra dos raios ultravioletas. No Brasil, desde o ano 2000, os novos eletrodomésticos estão proibidos de utilizar o gás.
O convênio firmado no Rio de Janeiro foi o terceiro do país. Os outros dois foram fechados em Pernambuco e na Bahia. As parcerias fazem parte da estratégia do país para implementar as ações do Protocolo de Montreal, que prevê metas para a redução das emissões de gases que prejudicam a camada de ozônio.
No caso da troca das geladeiras, o acordo também tem como fundamento uma lei de 2001, pela qual as empresas distribuidoras de energia devem aplicar 0,5% de seu faturamento em projetos de eficiência energética. A substituição dos refrigeradores significa, em média, uma economia de 50% no consumo de energia referente ao aparelho, ou de R$ 120,00 por ano. Pelos termos de cooperação, o Ministério do Meio Ambiente compromete-se a facilitar o recolhimento e a regeneração dos gases contidos nos aparelhos antigos, gerando ganhos para o meio ambiente.
E no próximo bloco, saiba por que o Parque Nacional Marinho dos Abrolhos corre risco. Até já!
Salão Verde.